A Roda das Emoções. Olá, bem-vindo à Academia de Gestão da Emoção. Você está em uma missão de salvar seu eu interior para ter condições de participar de uma missão maior de ser luz para o mundo. E agora você não está mais sozinho, porque Augusto Cury irá te guiar durante 4 semanas para alcançar a saúde emocional e qualidade de vida que você tanto buscou. Para iniciar a sua transformação, é importante você detectar como estão as suas emoções. Para isso, temos uma primeira missão para você. Baixe agora a ferramenta Roda das Emoções.
Bem-vindos, alunos, à Academia de Gestão da Emoção online. Em 4 semanas, vai levá-los a entrar em camadas mais profundas da sua própria mente. É quase que inacreditável que encontramos endereços todos os dias das pessoas. Frequentamos apartamentos, casas, endereços das empresas, mas nunca tivemos coragem de procurar o mais importante endereço, o endereço dentro de nós mesmos. Os melhores de nós, frequentemente, só conhecem a sala de visita ou de estar da sua personalidade. Mas é vital, no programa de gestão da emoção, embora as ferramentas sejam simples e práticas, é vital que conheçamos os bastidores da nossa mente, para que possamos entender que gestão da emoção não é um programa qualquer, é o programa dos programas, está ligado à sua história, à sua essência, aos fenômenos que operam em milésimos de segundos em sua própria mente. Pense um pouco o pensamento. Ele é importante? Qual o elemento mais vital que te torna um Homo sapiens? Qual que é a área mais complexa quando se estuda as ciências humanas? Por exemplo, o direito, a sociologia, a psiquiatria, a psicologia, a psicopedagogia? Muitos falam a mente humana, outros a emoção, ainda outros a alma, outros intelecto, a personalidade. Mas tudo isso é macro. Eu quero saber qual que é a unidade básica que nos torna Homo sapiens. Muitos têm dificuldade de falar. Aonde eu vou? Em todos os países, inclusive para plateias e mais plateias de psicólogos e médicos. Eu pergunto e a resposta é evasiva. E eu faço um comparativo. Qual que é a unidade básica da biologia que, estudada, gerou uma revolução na produção de antibióticos, de vacinas para prevenção de doenças como sarampo, a rubéola, a tuberculose e assim por diante? Se não fossem as vacinas, nós não poderíamos estar reunidos em plateias, porque uma virose poderia levar à morte de milhares de pessoas. Veja a paralisia infantil. Quantas pessoas, nas décadas passadas, foram vitimadas por essa doença? As vacinas foram vitais para trazer qualidade de vida para a humanidade. E por que nós conseguimos produzir as vacinas? Porque estudamos a unidade básica da biologia, que é a célula. Por que conseguimos produzir antibióticos, já que no passado uma amidalite, uma gastrite ou uma doença infecciosa poderia levar à morte? Uma doença na pele infecciosa que continha pus. Felizmente, estudamos a célula como unidade básica, conseguimos produzir antibióticos que combatam as bactérias. Sem estudar a célula, não teríamos também produzido técnicas para expansão da produção agrícola e também para o armazenamento dos alimentos. Veja, no passado, a nossa espécie não passava de 800 a 900 milhões de habitantes. Isso até o século XIX. E no primeiro século, nós tínhamos cerca de 250 milhões. No primeiro século desta era. No século XX, devido a ter estudado a célula, nós multiplicamos a cada ano o número de habitantes do globo. Passamos de 900 milhões para 1 bilhão e 600, depois para 3 bilhões e 200, até que chegamos a mais de 7 bilhões de habitantes em pouco mais de um século. Lá, no primeiro século, tínhamos 250 milhões. Se a cada ano nós tivéssemos multiplicado o número de habitantes por termos estudado já naquela época a célula, produzindo vacinas, produção de alimentos em massas, antibióticos, nós teríamos dezenas de bilhões de habitantes na atualidade. Claro, seria insuportável para a Terra. Mas eu quero dizer que ter estudado a célula mudou tudo na medicina, foi uma revolução. Mas nós não estudamos a célula das ciências humanas, a unidade básica que nos constitui como Homo sapiens. E qual é essa unidade básica? É o pensamento. Estudar o pensamento muda tudo sobre a visão que temos sobre o mundo e sobre nós mesmos. O que é o pensamento? Quais são seus tipos? Sua natureza? Por exemplo, quando os alunos entram na escola, as escolas promovem a educação com o melhor de todos os pensamentos ou com o pior de todos os pensamentos? Se você for analisar profundamente, você vai perceber que as escolas intoxicam os alunos com um pensamento dialético que copia os símbolos da língua, que é o pensamento lógico linear, é o mais pobre de todos os pensamentos. Porque o mais rico e que não foi estudado é o pensamento antidialético, é o pensamento imaginário. Ele é a matéria-prima para você desenvolver sonhos, para você se inspirar, ter autoestima, para você amar, para você ser generoso, altruísta, solidário. Sem esse pensamento, não seríamos uma espécie emocionalmente rica, poética, construtora de artes, música, esportes. Porém, o pensamento antidialético ou imaginário, ele pode produzir os piores monstros, uma usina de terror na mente humana. Você sofre por antecipação? Se você sofre por antecipação, você está velando o futuro, sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu e que é apenas uma possibilidade. E se você o faz, você não está utilizando apenas o pensamento dialético, lógico, linear e copia os símbolos da língua, mas o pensamento mais complexo, o pensamento imaginário. Você imagina o futuro, cria ambientes e circunstâncias e sequestra a sua emoção com ansiedade, medo, angústias. Portanto, o pensamento antidialético ou imaginário não pode ser silenciado, nem por mindfulness, yoga, técnicas de relaxamento. No máximo, podemos desacelerar a nossa mente, mas é impossível interromper a produção de pensamentos. Se você não usar o pensamento imaginário ou antidialético para o bem, para construções saudáveis, você vai usá-lo para o mal, para construir seus cárceres, suas armadilhas. Por exemplo, quando você rumina perdas, mágoas e frustrações, você está ruminando o seu lixo. Se alguém te convida para você ir na casa dele, qual a sua primeira atitude? Abrir a porta, entrar na cozinha da pessoa que te convidou e enfiar a cabeça na lata do lixo? Você já ouviu falar de alguém que enfiou a cabeça na lata do lixo do banheiro ou da cozinha? Ninguém jamais fez isso. Todos os dias, as pessoas fazem isso na grande casa chamada personalidade. O eu enfia o processo de leitura nos arquivos killer, nas janelas traumáticas, onde há sofrimento por antecipação, ruminação de perdas, mágoas e frustrações, onde há traições. O eu também penetra nos arquivos que tem fobias, claustrofobia, medo de lugar fechado, glossofobia, medo de falar para plateias. Além disso, o eu tende a ser sequestrado nos arquivos que contém lixos e que financiam as mais diversas preocupações. Preocupações com que os outros pensam e falam de nós, preocupações de não dar certo o nosso trabalho, de falhar como amante, preocupações de não ser amado, fomento ou nutrição dos vários tipos de ciúmes, a necessidade neurótica de controlar os outros, a necessidade neurótica de querer que um ou mais pessoas gravite na minha órbita é quase que inacreditável. Por não estudarmos a última fronteira da ciência, o mundo dos pensamentos, nós não havíamos produzido vacinas para evitar os transtornos emocionais. Por isso, em mais de 70 países em que eu sou publicado, o meu grito de alerta é que nós estamos no tempo da pedra de gestão da emoção. Há um mundo insondável nos bastidores da mente humana. Se nós tivéssemos uma compreensão mais profunda sobre quem somos, sobre os fenômenos que lê a memória e constrói cadeias de pensamentos, sobre estes fenômenos que fomentam e nutrem o universo das emoções, nós jamais nos classificaríamos como celebridades e anônimos, ricos e miseráveis, seres humanos cultos e iletrados. Por favor, até quando você tem uma reação impulsiva, ainda que você possa nessa impulsividade causar certos transtornos diante das pessoas que estão ao seu redor, nem de longe Isso te transforma em um ser humano pequeno, de baixa complexidade. E o pessimismo, ele causa transtornos enormes para quem o tem, para o seu portador, porque a sua mente é saturada de pensamentos que asfixiam a leveza, a ousadia, a capacidade de se reinventar. Nem de longe também isso te apequena. Isso demonstra que você precisa aprender técnicas de gestão da emoção para ser autor da sua própria história. E entenda, cada pensamento que eu ou você produz, seja um pensamento lúcido ou estúpido, há uma assertividade sem precedente. É como se você pegasse uma arma, apontasse no lugar em que você está, para Nova York, e acertasse uma mosca voando em cima de um edifício. Tal assertividade indica que o processo de construção de pensamentos, a intelectualidade humana, é de uma sofisticação sem precedente. Portanto, nunca se minimize. Você está no treinamento dos treinamentos, o treinamento de gestão da emoção. Mas uma palavra você deve incorporar ao longo de todo esse processo, chamada paciência. Gerencie a sua ansiedade. Não queira absorver todas as informações inicialmente. O que nós queremos é que você saia da plateia, entre no palco da sua mente e aprenda a dirigir o seu próprio script. Por isso, nós nem vamos dar inúmeras informações nas primeiras aulas. Vamos dar informações passo a passo para que o conhecimento possa ser unido com a prática, para que o mundo das ideias possa ser unido com a disciplina, para que você, de fato, materialize essas ferramentas para deixar de ser, como ele disse, um espectador passivo e possa dirigir o mais complexo dos scripts, o seu script, o roteiro da sua história que define a sua personalidade. Não é retórica de discurso. De fato, se você praticá-las, você pode reciclar a sua história, reeditar as janelas traumáticas. Claro, eu sou psiquiatra, tratei de casos graves, fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. E hoje, alguns órgãos de imprensa dizem que eu sou o psiquiatra mais lido da atualidade em todo o planeta. Eu sei a importância dos psiquiatras, eu valorizo os psiquiatras, eu dou treinamento para inúmeros psicólogos. Quando existe depressão estabelecida, quando existe insônia e sintomas psíquicos e psicossomáticos evidentes, devemos procurar um profissional de saúde mental sem medo. O programa de gestão da emoção complementa esse tratamento, porque é um treinamento de coach, mas também ele previne transtornos emocionais, porque ao estudar essa última fronteira da ciência, vamos desenvolver ferramentas para filtrar estímulos estressantes, algo que os Estados Unidos precisa desesperadamente. Ferramentas que os europeus têm necessidade vital, porque se nós não protegemos a nossa emoção, podemos ser miseráveis morando em palácios. Por exemplo, sofrer por antecipação, ruminar perdas, mágoas e frustrações e se preocupar demais com os outros ou cobrar demais de si, acumulam lixos, aterros sanitários a céu aberto em nosso cérebro. E todos os dias, brilhantes executivos são opacos na sua mente. Eles acumulam lixos e vão adoecendo ao longo da sua vida. Todos os dias, universitários, profissionais liberais, pais e mães têm uma péssima postura em relação aos lixos, aos pensamentos perturbadores e emoções angustiantes que o fenômeno RAM, o biógrafo, registro automático da memória, vai arquivando nas várias páginas da nossa biografia cerebral, na nossa memória. Portanto, se você quer mudar a sua história, não basta passes de mágica. Se for por atitudes heróicas, é melhor você fechar essa tela. Não vai funcionar. Mas se você quiser ferramentas práticas, simples e inteligentes, ao mesmo tempo profundas, eu estou aqui para te ensinar. Ensinar, em primeiro lugar, você compreender que conhecemos muito pouco o grande planeta mente, que ficamos não apenas na superfície do planeta Terra, mas na superfície do planeta emoção, do planeta intelecto.